Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Caminhos e Descaminhos da Estabilização, uma análise do conflito fiscal monetário no Brasil, de Afonso Celso Pastore. É um ensaio de economia, aplicado à história recente da política macroeconômica brasileira. A obra examina a consolidação do tripé macroeconômico formado por superávit primário, câmbio flutuante e metas de inflação, com foco no conflito entre as dimensões fiscal e monetária desde a segunda fase do Plano Real, em 1999. O livro combina análise institucional, uso de dados e experiência direta de quem acompanhou decisões centrais da economia brasileira ao longo de décadas. Seu objetivo não é apenas narrar a trajetória da estabilização, mas explicar por que ela funcionou em determinados momentos, onde encontrou limites e quais condições permitiram preservar avanços relevantes. Assim, a obra oferece uma leitura crítica sobre disciplina fiscal, atuação do Banco Central e os custos de abandonar regras que sustentam a estabilidade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o tripé macroeconômico como base da estabilização brasileira. O eixo central do livro é a consolidação do tripé macroeconômico adotado a partir de 1999, composto por superávit primário, câmbio flutuante e metas de inflação. Pastore trata esse arranjo não como fórmula abstrata, mas como resposta institucional a um histórico de inflação alta, fragilidade fiscal e incerteza cambial. A análise mostra que a estabilidade não depende apenas de uma política monetária rígida ou de um câmbio administrado, mas da coordenação entre regras fiscais e compromisso com a inflação. Ao reconstruir esse processo, o autor enfatiza que o tripé serviu para criar credibilidade e reduzir a percepção de risco, tornando a política econômica mais previsível. A relevância dessa discussão está em mostrar que estabilidade é um produto institucional contínuo, e não um evento isolado. O livro, portanto, lê o tripé como uma arquitetura de contenção de desequilíbrios, cuja eficácia depende da consistência entre os seus pilares. Em segundo lugar, o conflito fiscal monetário e o risco de dominância fiscal. Um dos temas mais importantes da obra é o conflito fiscal monetário, isto é, a tensão entre a necessidade de financiar o Estado e a exigência de preservar uma política monetária capaz de conter a inflação. Pastore explica que, quando a situação fiscal se deteriora, o Banco Central perde espaço para agir com autonomia e a política de juros pode ser pressionada a acomodar déficits. Esse quadro se aproxima do risco de dominância fiscal, no qual a lógica do financiamento público passa a prevalecer sobre o combate inflacionário. O livro detalha como o tripé ajudou a afastar esse risco em diferentes fases da economia brasileira, mas também aponta que essa proteção não é automática nem permanente. A força da análise está em conectar decisões orçamentárias, credibilidade institucional e dinâmica inflacionária. Assim, a obra mostra que a estabilidade monetária depende de um ambiente fiscal compatível, e que a separação entre as esferas fiscal e monetária é uma condição política institucional, não apenas técnica. Em terceiro lugar, disciplina fiscal e autonomia do Banco Central como condições de credibilidade. Pastore sustenta que disciplina fiscal e autonomia do Banco Central são pilares fundamentais para a estabilidade econômica. No livro, essas duas dimensões aparecem como complementares à disciplina fiscal evita que a dívida pública imponha pressões permanentes sobre a política monetária. Enquanto a autonomia do Banco Central fortalece a capacidade de perseguir a meta de inflação sem interferências de curto prazo. A obra não trata a autonomia como isolamento, mas como uma condição para decisões coerentes com a estabilidade de preços. Da mesma forma, a disciplina fiscal não é apresentada apenas como austeridade, mas como responsabilidade institucional que reduz incertezas e melhora a eficácia das demais políticas. Essa relação é importante porque o livro mostra que os resultados macroeconômicos dependem de regras críveis e da disposição política de mantê-las ao longo do tempo. Em vez de propor soluções genéricas, Pastore enfatiza a importância de instituições que limitem improvisações e sustentem previsibilidade para a economia. Em quarto lugar, a leitura histórica das crises e dos ajustes desde o Plano Real. A obra se destaca por interpretar a estabilização brasileira a partir de episódios concretos da história econômica recente, em vez de discutir apenas modelos teóricos. Pastore revisita a trajetória iniciada na segunda fase do Plano Real e acompanha como o país enfrentou choques, mudanças de governo e pressões sobre as regras macroeconômicas. Essa abordagem histórica permite entender por que certos instrumentos funcionaram em momentos específicos e por que outros se mostraram insuficientes. O livro valoriza a experiência acumulada do autor, que participou e observou de perto debates centrais da política econômica brasileira. Com isso, a análise ganha densidade porque associa memória institucional, comparação de conjunturas e avaliação dos efeitos de cada escolha. A história aqui não serve como mera cronologia, mas como ferramenta para identificar padrões de erro e de acerto. O leitor percebe que os avanços da estabilização foram sempre condicionados por disputas políticas, restrições fiscais e necessidade de adaptação às crises. Por último, lições para preservar políticas econômicas e evitar retrocessos. Além de explicar o passado, o livro aponta lições práticas para o futuro da política econômica brasileira. A principal delas é que boas políticas podem ser preservadas se os responsáveis se mantiverem atentos à própria história e aos custos de abandonar regras que funcionaram. Pastore sugere que a estabilidade exige vigilância institucional constante, porque avanços obtidos em períodos anteriores podem ser corroídos por flexibilizações fiscais. Perda de coordenação entre políticas e soluções de curto prazo. A obra também chama atenção para a importância de reconhecer limites. Nem toda melhora conjuntural representa uma solução duradoura, e nem todo ajuste substitui reformas mais profundas. Esse enfoque torna o livro útil para formuladores de política, economistas e analistas que buscam compreender a fragilidade dos arranjos macroeconômicos no Brasil. O mérito principal está em combinar diagnóstico histórico e advertência institucional, oferecendo uma leitura que ajuda a interpretar tanto as conquistas quanto os descaminhos da estabilização. Em conclusão, Caminhos e Descaminhos da Estabilização é indicado para economistas, estudantes de políticas públicas, pesquisadores de macroeconomia brasileira e leitores interessados em entender por que a estabilidade de preços no país depende de escolhas fiscais e institucionais consistentes. Também é valioso para profissionais do setor público e do mercado que desejam uma interpretação mais séria e menos simplificada da relação entre dívida, inflação, câmbio e credibilidade. O livro se destaca entre obras do gênero porque não se limita a defender teses abstratas sobre responsabilidade fiscal ou controle monetário. Ele articula experiência prática, memória histórica e análise técnica, oferecendo uma visão rarefeita em trabalhos mais genéricos sobre a economia brasileira. Seu diferencial está em tratar a estabilização como processo histórico sujeito a avanços, tensões e reversões, e não como uma linha reta. Para quem busca compreender os fundamentos do tripé macroeconômico e os riscos de enfraquecê-lo, a obra oferece um repertório analítico sólido, contextualizado e diretamente ligado à evolução recente da economia do Brasil. Se você quiser apoiar Afonso Celso Pastor, pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!